Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e a todos os munícipes presentes nessa casa. Após cumprimentar, declaro aberta a 37ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 7ª legislatura. Convido o vereador Ernesto para a leitura de um trecho da Bíblia e logo a seguir a oração do Pai Nosso.
Eclesiástico. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastai dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele sua misericórdia, vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vosso coração se encherão de luz.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em discussão da ata ordinária 43/2013. Não havendo quem queira discutir, em votação a ata 47/2013. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Geraldo Weber. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura das correspondências.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres vereadores e aos munícipes presentes nessa Casa de Leis. Câmara de Vereadores de Itapau, ofício 215/2013, de 29 de outubro de 2013, encaminhamento de proposições. Ministério da Saúde, Brasília, em 24 de outubro de 2013, repasse de valor de pagamento de saúde da família, PSF, no valor de R$ 36.650. Fundação pelo Desenvolvimento do Pró-Itapuá, Itapuá, 22 de outubro de 2013, o assunto, utilização do plenário da Câmara para palestra. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 216/2013, de 30 de outubro de 2013, assunto, solicito o envio de projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar 3/2013. Prefeitura Municipal Itapau, ofício 96/2013, datado de 29 de outubro de 2013, referente à cópia do edital de licitação na modalidade de dispensa realizada pelo município, tomada de preço, processo licitatório, objeto, contratação de empresa com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para pavimentação asfáltica, R$ 8.840 na Avenida Brasil, entre as ruas 1.585 a 1.710, trecho 2, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante do edital. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 97/2013, datado de 29 de outubro de 2013, referente à cópia do edital de licitação na modalidade pregão realizado pelo município. Pregão, processo, objeto, aquisição de imobiliários e equipamentos pró-infância, tipo C, do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 330/2013, de 25 de outubro de 2013. Encaminhamento de documentos, decretos municipais e leis municipais. Decreto Municipal 2004-2013, que nomeia auditores da Controladoria Interna do município de Itapuá. Decreto Municipal 2015, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Decreto Municipal 2018, que declara ponto facultativo no dia de 28 de outubro de 2013. Decreto Municipal 2019, que declara situação de emergência na zona costeira do município de Itapuá, afetada por erosão costeira marinha, datado em 22 de outubro de 2013. Decreto Municipal 20.020, que dispõe sobre a atualização monetária da base de cálculo do valor venal de imóveis para o exercício 2014 e da outras providências. Decreto Municipal 20.021, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Lei Municipal 479, que denomina Rua Estrada Água Branca. Lei Municipal 480, que altera os anexos 2 e 3 da Lei Municipal 458, que dispõe sobre o plano plurianual do município. Prefeitura Municipal Tapau, ofício 91-2013, de 31 de outubro de 2013. Encaminha para essa Casa de Leis balancetes mensal de setembro do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal da Infância, Fundo Municipal da Saúde e Prefeitura Municipal de Itapuá. Serviço Público Federal, Conselho Regional de Engenharia. Ao presidente dessa Casa de Leis, assunto novas certidões de acervo técnico. A cita, 30 de outubro de 2013. Senhor presidente, para que Vossa Excelência tenha conhecimento e adotar as medidas que julgar cabíveis, em anexo lhe fornecemos cópia da correspondência remetida ao prefeito referente às notificações exigindo que os proprietários construam os passeios de fronte aos seus imóveis. A cita, eu vou fazer a leitura do ofício, senhor presidente. Ao prefeito municipal Sérgio Ferreira de Guerra, 30 de outubro de 2013. Senhor prefeito, a Associação dos Corretores de Imóveis, entidade legalmente constituída e que representa considerável parcela dos corretores de imóveis que exercem suas atividades no município de Itapuá, sendo esses partes diretamente interessadas em todo e qualquer procedimento que implique em intervenções urbanas, pela presente vem tecer algumas considerações para o final sugerir. Considerando o envio de inúmeras correspondências pela Secretaria Municipal de Planejamento aos proprietários de imóveis urbanos situados em Itapuá, notificando-os para que executem a pavimentação dos passeios e vedação na frente dos terrenos. Considerando que na correspondência enviada aos proprietários não constou o modelo de pavimentação a ser adotado, conforme prevê o artigo 57 da Lei Complementar 5/2003 e o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 179/2008. Considerando que na normativa legal indicada na correspondência não consta em nenhum artigo a obrigatoriedade da construção de muros. Considerando que o Decreto Municipal 1153/2010, em seu artigo 1º, estabelece que a construção, reforma ou reconstrução de calçadas, bem como a alteração do nível do meio-fio, depende de licença, que deverá ser requerida ao órgão competente do município e estará vinculada às disposições desse decreto. Considerando que o parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto Municipal 1153/2010 estabelece que o modelo de calçada padrão com suas subdivisões encontra-se no anexo 1, modelo padrão de calçadas, e que esse modelo não encontra-se disponibilizado para fácil acesso no site da Prefeitura Municipal juntamente com o decreto do qual faz parte, bem como não foi enviado juntamente com a correspondência notificativa enviada aos proprietários de lotes urbanos. Considerando que o inciso 1 do artigo 4º do Decreto Municipal define como modelo a ser utilizado nas calçadas do município blocos de concreto pré-moldado, intertravados, do tipo denominado paver. Considerando que o parágrafo 3º do artigo 4º do Decreto Municipal 1153/2010 institui a obrigatoriedade da utilização de piso tátil na construção de calçadas, adequado para orientar portadores de deficiência visual. Considerando que os diferentes alinhamentos dos postes de energia poderão gerar obstáculos na continuidade da orientação do piso tátil. Considerando que o parágrafo único do artigo 15 do Decreto Municipal 1153 prevê que o município realizará campanha esclarecedora sobre as disposições contidas nesse decreto, seu anexo e sua regulamentação de modo a divulgar as obrigações de fazer e as penalidades decorrentes do mau estado de conservação das calçadas ou da execução em desacordo com as normas legais. Considerando que é fato notório e de conhecimento público que a concessionária municipal de serviços públicos de saneamento básico recentemente concluiu os trabalhos de levantamento de topografia para em breve e por força do que exige o contrato de concessão firmado com o município iniciar os trabalhos de melhoramento e extensão das redes de água e implantação da rede de esgoto. Considerando a grande quantidade de proprietários notificados para no mesmo prazo de 180 dias realizarem a execução das calçadas, fez com que a oferta desse tipo de serviço por empresas que atuam na área seja insuficiente para atender a enorme demanda gerada. Considerando que a concentração de demanda pelo serviço de execução de pavimentação de passeios públicos em um mesmo e curto espaço de tempo, inflacionou significativamente os preços praticados pelos prestadores desse tipo de serviço. Considerando que a não observação das normas em vigor acima mencionadas para notificar os proprietários de imóveis sobre a necessidade de execução da pavimentação das calçadas, poderá ensejar em diversas ações judiciais contestatórias a sua legitimação, tornando-as nulas, bem como implicando em dispêndio de recursos públicos diretos e em tempo de trabalho de servidores para análise destas eventuais ações. Considerando que, em razão da não divulgação do padrão a ser adotado para execução da pavimentação dos passeios públicos, muitos proprietários estão executando serviços com diferentes tipos de materiais, inclusive utilizando concreto, material que, além de antiecológico, por não ser permeável, encarece os trabalhos de reparo em caso de necessidade de passagem de tubulações, vez que tem que ser destruído e refeito. Considerando que, antes das notificações encaminhadas pelo Poder Público, já existiam construídos diversos tipos de calçadas, sem continuidade uma com a outra, especialmente sem acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, em total desacordo das normativas vigentes. Considerando que, além de prever a obrigatoriedade de construção do passeio, também há menção na legislação sobre a obrigatoriedade da adequação dos passeios já existentes e em desacordo com o padrão adotado. Considerando que a normativa definiu meio-fio, guia, como sendo a borda ao longo da via, criando barreira física e desnível entre a via e o passeio, com altura de 15 centímetros, sendo, portanto, o meio-fio parte integrante da via e não do passeio. Considerando existir vias parcialmente pavimentadas na sua largura, não existindo meio-fio ou outra definição da linha limítrofe, e barreira entre passeio e a via, considerando a necessidade da colocação do meio-fio para promover o travamento dos blocos de concreto do tipo denominado paver. Por fim, sugere a esse poder público que, 1. Divulgue amplamente o modelo a ser adotado pelos proprietários de terrenos na execução da pavimentação dos passeios, bem como os novos prazos para execução, utilizando, entre outros, jornais locais, contra a capa do carnê de IPTU do próximo exercício 2014, site da Prefeitura. 2. Juntamente com a divulgação acima, torna-se pública a normativa que obriga os proprietários de terrenos urbanos situados em vias pavimentadas a executarem muros nas divisas das testadas, bem como os requisitos obrigatórios, altura, tipo de material, aceitáveis. 3. Caso não haja normativa acerca desse tema, então que previamente seja formulada, ouvindo profissionais que possam contribuir com a sua elaboração, como engenheiros, arquitetos e corretores. 4. Ainda na divulgação do modelo de calçada, consta a obrigatoriedade de construção de piso tátil para deficientes visuais. 5. Que seja orientado corretamente a instalação do piso tátil em relação aos diferentes alinhamentos dispostos. 6. Adote o modelo previsto no Decreto Municipal 1153, mediante prévia normativa legal ou que outro que seja ecologicamente correto e que, em necessidade de remoção para passagem de tubulação, possa ser reaproveitado, não gerando assim eventuais futuros prejuízos aos proprietários ou ao erário público. 7. Proceda à modificação utilizando os meios legais, no tocante a não se fazer necessária licença prévia para execução da pavimentação das calçadas, dessa forma evitando o acúmulo de serviço desnecessário à Secretaria Municipal de Planejamento e desburocratizando os procedimentos, vez que, com a ampla divulgação do modelo a ser adotado, não se justifica a obtenção de licença prévia, restando ao município fiscalizar as respectivas execuções. 8. Defina critérios em relação às vias parcialmente pavimentadas na sua largura, em relação a colocação de meio-fio e qual o tipo de material a ser colocado na faixa de circulação não pavimentada, quem é o responsável pela execução e qual o cronograma de execução. 9. Oriente a quem compete a execução das galerias da água pluvial, as quais devam estar sobre os passeios a ser edificados e qual o cronograma de execução. 10. Prorrogue o prazo para execução da pavimentação de passeios públicos de imóveis situados em vias dotadas de pavimentação ou calçamentos, concedendo diferentes prazos de forma escalonada, iniciando pela concessão de prazos menores nas vias urbanas de maior tráfego de veículos e de pedestres, e aumentando os prazos nas vias onde há pouca circulação. Sugerimos ainda que se elabore um plano municipal de calçamento de vias e passeios, contemplando as galerias de águas pluviais, meio-fio e calçadas, podendo ser executado através de licitação e adesão compulsória, sendo cobrado por meio da verba de contribuição e melhoria de forma parcelada. Ressaltamos que a iniciativa de exigir dos proprietários que pavimentam os passeios públicos à frente de seus imóveis é louvável e contribui com a melhor organização urbanística de nosso município. Porém, acreditamos que esse desenvolvimento precisa ser ordenado. Por isso, acreditamos que, através das sugestões acima, a CITA está cumprindo seu papel social, não somente vislumbrando os interesses de seus associados, mas de todos aqueles que em Itapuá residem e possuem investimentos imobiliários. Agradecendo desde já pela atenção dispensada, ficamos à inteira disposição para tudo aquilo que pudermos ser úteis, nesse e em outros assuntos. Rodrigo Lopes Oliveira, presidente da CITA. Câmara de Vereadores da PAU, ofício 221-2013, de 31 de outubro de 2013. Assunto, solicito o comparecimento do secretário municipal de esportes a reunião das comissões permanentes, a qual realizar-se-á no próximo dia 5 de novembro, às 14 horas, na antiga sede do Poder Legislativo. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 217/2013, Itapuá, 31 de outubro, assunto, encaminhamento de moções. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 218/2013, Itapuá, 31 de outubro de 2013, assunto, encaminhamento de moção. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 220/2013, 31 de outubro de 2013, encaminhamento de moção. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 332/2013, de 31 de outubro de 2013, assunto, encaminhamento de documentos. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 333/2013, Itapuá, 31 de outubro de 2013, assunto, encaminhamento de documentos. Prefeitura Municipal de Itapuá, ofício 334/2013, de 1º de novembro, assunto, encaminha documentos, anexos, decretos municipais e leis municipais. Decreto Municipal 2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Decreto Municipal 2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação. Decreto Municipal 2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação dentro da mesma categoria de programação. Lei Municipal 481, que declara como utilidade pública a Associação Espaço Chequinar. Lei Municipal 482, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por anulação parcial de dotação. E Lei Municipal 483, que altera a Lei Municipal 7/2005, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Professores, APAE. Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, de 31 de outubro de 2013, liberação de recursos no valor de R$ 1.584,83 ao Fundo Municipal de Saúde. Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, de 31 de outubro de 2013, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.584,83 ao Fundo Municipal de Saúde. Ministério da Educação, ofício 247.560, de 17 de outubro de 2013, liberação de recursos financeiros do programa PENAT, no valor total de R$ 35.787,20. Câmara de Vereadores de Itapuá, ofício 222/2013, Itapuá, 1º de novembro de 2013, encaminha, indica o vereador Geraldo Weber para acompanhar a revisão do plano diretor do município de Itapuá. São essas correspondências, senhor presidente.
Alguma cópia dos vereadores?
Senhor presidente.
Vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aos munícipes presentes da casa. Eu solicito cópia do ofício enviado pela CITA, senhor presidente, como de todos os, também de todos os decretos do Poder Executivo.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero do ofício da CITA. Meu e-mail.
Senhor presidente, eu quero cópia do decreto 2019 e 2020.
Pedimos que envie, então, aos vereadores as cópias dos seus e-mails, conforme solicitado. Nós temos dois projetos executivos dando entrada a essa casa, o projeto de lei 71/2013. Eu peço à vereadora que faça a leitura do mesmo.
Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura, só o capítulo da...
Em votação, requerimento do vereador Carlito. Aprovado, que seja feita somente a leitura da emenda do projeto.
Projeto de lei municipal 78/2013, de 4 de outubro de 2013, que autoriza o município de Itapuá a transformar o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, CISA-MUNESC, em consórcio público e ratifica o novo protocolo de intenções do respectivo consórcio público. Acompanhe o projeto de lei a exposição de motivos, assinada pelo prefeito municipal, em 8 de outubro de 2013. Acompanhe o parecer contábil 287/2013, com parecer final favorável. Acompanhe o parecer jurídico do executivo, opinando pelo envio à Câmara de Vereadores para regular a tramitação. em 30 de outubro de 2013, assinado pela doutora Marta Regina Bedim, e acompanha o extrato do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde e CISA-MUNESC.
Encaminho o projeto 78/2013 para o seu parecer prévio para o nosso procurador, encaminha em regime de urgência. Urgência não, ordinária. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto 5 de 2013.
Projeto de Lei Complementar 5 de 2013, de 21 de agosto de 2013, altera a Lei Complementar Municipal 7 de 2003, que dispõe sobre as normas relativas ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN. Artigo 1º. Ficam excluídos do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 os subitens 3.1, 7.14, 7.15, 13.1, 17.7, 21.2 e 21.3. Artigo 2º. Ficam alterados no item 7 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 os subitens 7.16, 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20, que passará a ter a seguinte redação. 7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 7.17. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 7.18. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 7.19. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 7.20. Aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. Artigo 3º. Ficam incluídos no item 7 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 os subitens 7.21 e 7.22, que passará a ter a seguinte redação. 7.21. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 7.22. Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. Artigo 4º. Ficam alterados no item 13 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 os subitens 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, que passará a ter a seguinte redação. 13.1. Fonografia ou gravação de sons...
Senhor presidente, questão de ordem. Esse projeto está dando entrada na casa, vai ser distribuído às comissões ainda, e é um projeto bastante extenso. Sugeriria a dispensa da leitura, até porque será distribuído às comissões permanentes, poderá sofrer emenda e discussão.
Eu acho que já estou no artigo 4º, ele apenas é até o artigo... Artigo 12, mas agora é uma leitura rápida.
Esse aqui altera a lei complementar, né?
Seria complementar.
Senhor presidente, eu também. Eu sou de parecer que seja feita a leitura, porque quando trata-se de imposto, de interesse geral da comunidade. Então, quanto antes a comunidade tiver conhecimento do teor do projeto, maior será a discussão do mesmo.
Retiro o requerimento, senhor presidente.
Ok, obrigado, vereador Daniel.
13.2. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 13.3. Reprografia, microfilmagem e digitalização. Artigo 5. Fica incluído no item 13 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 o subitem 13.5, que passará a ter a seguinte redação. 13.5. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. Artigo 6. Ficam alterados no item 17 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7 de 2003 os subitens 17.8, 17.9 e 17.10, que passará a ter as seguintes redações. 17.8, franquia. 17.9, perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 17.10, planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Artigo 7. Ficam incluídos no item 17 do artigo 1º da Lei Complementar 7 de 2003 os seguintes subitens. 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23 e 17.24, que passará a ter a seguinte redação. 17.15, arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 17.16, auditoria. 17.17, análise de organização e métodos. 17.18, atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 17.19, contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares. 17.20, consultoria e assessoria econômica ou financeira. 17.21, estatística. 17.22, cobranças em geral. 17.23, assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações e administração de contas a receber ou a pagar, em geral, relacionadas às operações de faturização. 17.24, apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. Artigo 8º. Fica alterado no item 18 do artigo 1º da Lei Complementar 7/2003, o subitem 18.1 de serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. Artigo 9º. Fica alterado o item 20 do artigo 1º da Lei Complementar. Artigo 20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, determinados rodoviários, ferroviários e metroviários. Artigo 10. Ficam incluídos no item 20 do artigo 1º da Lei Complementar os seguintes itens. 20.1. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviço de acessórios, movimentação de mercadorias, serviço de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviço de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 20.2. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviço de apoio aeroportuários, serviços de acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 20.3. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logísticas e congêneres. Artigo 11. Fica alterado no item 21 e o subitem 21.1. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 21.1. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Artigo 12. Fica alterado no item 22 do artigo 1º da Lei Complementar. 22.1. Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramento para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. Artigo 13. Fica alterado no item 25 do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 7/2013, o subitem 25.1. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes. Aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos. Desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos. Embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapuá, em 21 de agosto de 2013, Sérgio Ferreira de Aguiar. Acompanhe a exposição de motivos. Acompanhe o parecer contábil, parecer 247/2013, que é parecer favorável. Acompanhe o parecer jurídico do Executivo, que trata-se de projeto de lei originado do Poder Executivo com o objetivo de alterar a Lei Complementar 7/2003. Referida disposição legal diz respeito às normas relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. A proposição tem o objetivo de adequar a norma vigente à legislação federal a respeito do mesmo assunto, para facilitar o uso do sistema. A autoridade proponente é legítima e competente, posto que a matéria é de interesse local, atende à técnica legislativa. Quanto ao mérito, não há ilegalidade a serem apontadas. É o sintético parecer Itapó em 22 de outubro de 2013. Marta Regina Bedin.
Encaminho o projeto de lei complementar 5/2013 às comissões permanentes dessa casa em regime ordinário. Temos 3 projetos legislativos dando entrada nessa casa. Peço à vereadora que faça a leitura do projeto de lei substitutivo 5 de 2013.
senhor presidente.
Vereador Carlito.
Este projeto substitutivo também ele ficou bastante extenso e vai ser discutido nas comissões e nas próximas sessões ordinárias, então pediria só a leitura do caput.
Em votação, requerimento do vereador Carlito. Aprovado, que seja feito somente a leitura.
Projeto de lei substitutivo 5/2013, oriundo do Poder Legislativo. Datado de 1º de novembro de 2013. Cria vagas para a Ordem dos Advogados do Brasil nos conselhos municipais do município de Itapuá. O projeto acompanha parecer, exposição de motivos e parecer jurídico do Legislativo.
Encaminho o projeto de lei às comissões permanentes da casa, projeto de lei 76/2013, ou que seja, projeto de lei substitutivo 5/2013, em regime ordinário. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei 76/2013.
Senhor presidente, também peço a leitura somente do capítulo do projeto, que vai ser discutido nas...
Em votação, requerimento do vereador Carlito. Aprovado.
Projeto de lei 76/2013, oriundo do Poder Legislativo, datado de 31 de outubro de 2013, que declara como utilidade pública a Associação de Curtidores Artesanais da Pele do Peixe de Itapuá, no município de Itapuá. É um projeto de lei, o projeto de lei anterior, o autor é o vereador Carlito Custódio Júnior, e o vereador agora no projeto de lei 76/2013, o autor é o vereador Thomas William Palmasson. Acompanhe a exposição de motivos e demais documentos solicitados, inclusive parecer jurídico prévio do Legislativo.
Encaminho o projeto 76 às comissões permanentes dessa casa em regime ordinário. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do projeto de lei 77/2013.
Também peço a leitura da... A dispensa da leitura, senhor presidente, só o caput do projeto.
Concedido, vereador. Não vou nem consultar os vereadores, porque eu sei que o projeto vai para a discussão das comissões, então nem se faz necessária a leitura, só peça a leitura da ementa e dos parecer.
Projeto de lei 77/2013, datado de 31 de outubro de 2013, oriundo do Poder Legislativo. Declara como utilidade pública a Associação Braço do Norte, Abraço, no município de Itapuá. Proponente do projeto, o vereador Osni Ocker. Acompanhe a exposição de motivos, demais documentos, inclusive o parecer jurídico prévio do Legislativo.
Encaminho o projeto 77/2013 às comissões permanentes dessa casa para o seu análise, visto que o mesmo já tem o parecer jurídico. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei 52/2013. Eu peço à vereadora Márcia que faça a leitura.
Senhor presidente.
Vereador Carlito.
Eu faço o pedido de vistas desse projeto, não por uma questão do projeto de lei em si, que eu acho até correto. A proposição está... A situação desse projeto de lei é um problema que está tendo no Conselho de Desenvolvimento Urbano do município de Itapuá. As decisões do Conselho, não só nesse projeto, mas aqueles que se referem à Lei 204, elas todas são passíveis de nulidade pela ilegalidade da composição do Conselho. Existem as entidades de representatividade da sociedade civil, onde o presidente, isso consta em lei, consta em decreto, onde o presidente da entidade pertence ao Executivo. Então, as decisões de CDUI são passíveis de nulidade. Então, gostaria de uma compreensão para dar uma analisada melhor na situação da aprovação do efetuada pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano. Por isso que eu passo...
Concedido o pedido de vista ao vereador Carlito. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura para a sua primeira votação do projeto 64/2013.
Tudo bem. Projeto de Lei Municipal 64/2013, datado de 27 de agosto de 2013, oriundo do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 331/2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Proteção e Abrigo dos Animais Carentes São Francisco de Assis. Lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 331/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Para execução do objeto desse convênio, o município repassará à Associação R$ 50.400 anual, divididos em 12 parcelas, no valor de R$ 4.200 cada uma. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal 331/2001, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nas seguintes rubricas. 14. Fundo Municipal de Saúde. 2.167. Manutenção de convênios com entidades protetoras de animais. 3.3.35, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapuá, em 27 de agosto de 2013, Sérgio Ferreira de Aguiar, prefeito municipal. Acompanhe a exposição de motivos do projeto de lei. Acompanhe o parecer contábil 261/2013, que é parecer final é favorável. Assinado pelo João Garcia de Souza, contabilista. Parecer jurídico do Executivo. É o parecer favorável, assinado pela doutora Marta Regina Bedim. Parecer jurídico prévio do Legislativo. É o parecer favorável, assinado pela doutora Ademar Ribas do Vale Filho. Ofício. Convidando o secretário de Meio Ambiente, secretário de Saúde e a presidente da associação a comparecerem nesta Casa de Leis para reunião na comissão de permanente, que já ocorreu. Ofício, solicitando novamente a participação do secretário de Saúde na reunião das comissões, que também já ocorreu. Justificativa do secretário de Saúde, que, conforme acordado com representantes da Associação de Proteção e Abrigo aos Animais Carentes São Francisco de Assis, pela senhora Lana Rosélia Quadros Bevilac e senhora Elaine Alves, a qual a Prefeitura Municipal de Itapuá já mantém convênio e agora repassa o Centro de Bem-Estar Animal, que já é e permanecerá alocado pela Prefeitura. Solicito o aumento do valor do convênio de R$ 3.000 para R$ 4.200 à Associação com o objetivo de contribuir com a compra de ração, medicamentos, pagamento de um auxiliar de veterinário que será contratado pela associação e demais despesas. Cristian Ângelo Grassi, secretário municipal de saúde, documento ofício 182/2013, datado em 29 de outubro de 2013. Consta junto ao projeto. E parecer das comissões 104/2013. Ao serem incumbidos a analisar o projeto de lei 64/2013, os membros da Comissão de Justiça, Redação Final, Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. E, após análise do projeto, são de parecer favorável ao projeto em tela. É o parecer, sala das comissões, em 29 de outubro de 2013, com assinatura de todos os vereadores presentes. É o que consta, senhor presidente.
Em discussão, projeto 64/2013.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, os demais que se encontram nessa casa hoje. Há um mês e pouco foi feito por esse vereador um requerimento para nós analisarmos, ver como é que estava a situação e qual era o conhecimento do Centro de Zoonoses, né, junto com essa associação. Qual era o papel dos dois? E depois já estava correndo, tramitando entre associação, entre Poder Executivo, já uma conversação sobre isso aí, né? Foi chamado aqui por duas vezes a presidente da associação, também o senhor Cristo, o secretário de Saúde, e o senhor Corrado, onde foi conversado e, por último agora, então, entrou um acordo em comum de todos, que esse centro de zoonoses passa a ser cuidado pela associação agora, né? Então, eu acredito, assim, que, como foi conversado, foi falado É um trabalho aí que talvez demore uns 5 anos para ser concretizado, que é o nosso sonho, de não ver mais esses animais soltos na rua, né? Onde, por muitos, sai às vezes até no meio de comunicações, como culpa, como coisa que o animal tem culpa de virar o lixo. São pessoas que jogam animais na rua, então o animal não tem culpa. Eu acredito que a partir do momento que acontecer isso, por isso que a gente fala que é um processo lento, todo mundo sabe, problema de castração e outro mais. Agora, então, tendo como referência a associação que assumirá também o centro de zoonoses, né, por tudo que foi lido aqui no projeto, eu acredito que é o caminho aí a ser seguido. Obrigado.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, boa
vereador
noite.
Vereador Márcio.
É só deixar bem claro que o projeto de lei 64/2013 ele visou discutir apenas alteração de valores. Esse ofício que o secretário anexou ao projeto de lei, realmente nós havíamos discutido essa situação que foi levantada, mas não trata no projeto de lei essa situação, trata apenas de valores, de 3 mil para 4.200. Nós vamos estar requerendo junto depois ao executivo uma cópia desse convênio, onde vai deixar à disposição, então, o centro de zoonose, que no projeto de lei não trata do centro de zoonose, trata apenas a alteração do valor que já existe entre a associação e a prefeitura, no valor de 3 mil para 4.200. Acreditamos que, a partir do que o centro de zoonose passar a ser da associação, a despesa vai ser maior. Então, não cabe nesse projeto de lei aqui essa situação. Cabe apenas a situação de aumento de valores, porque nós sabemos que eles vão ter um funcionário que eles já têm e que esse valor é para repassar para o funcionário. Então, fica bem clara essa situação para que depois não venha dizer que a Câmara aprovou uma situação dessa. Não, nós estamos discutindo apenas o aumento de valor repassado à entidade.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Ernesto.
O que ficou claro para todos, né, é que o TAC ele continua, então, né, sendo vigente... do executivo.
Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, em primeira votação, o projeto de lei 64/2013. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Geraldo Weber. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do requerimento 44/2013.
Requerimento 44/2013, senhor prefeito municipal. O vereador que subscreve requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que o Poder Executivo, através da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações acerca da Casa da Cultura. 1. Relatório de execução de obras e serviços externos que impediram a inauguração desta casa. 2. Cópia do processo licitatório 63/2013, pregão 30/2013, capa a capa. 3. Cópia das ordens de compras emitidas. 4. Cópia dos empenhos. 5. Cópia das notas fiscais. 6. Cópia dos pagamentos efetuados. 7. Cópia do relatório do Departamento de Patrimônio com a descrição dos bens móveis relativos à licitação acima devidamente incorporados ao patrimônio municipal, assinados pelo responsável do setor. E 8. Termo de responsabilidade dos bens pela guarda do patrimônio. Justificativa. Esclarecimento sobre a divulgação de atraso na inauguração da Casa da Cultura em decorrência dos problemas na estrutura da mesma, conforme publicado no site oficial do município. Itapuá, em 1º de novembro de 2013, Carlito Joaquim Custódio Júnior, vereador do PR.
Em discussão, requerimento 44.
Senhor presidente.
Vereador Carlito.
Conforme foi divulgado no site do município, no site oficial do município, A inauguração da Casa da Cultura sofreu atrasos por alguns problemas de ordem externa e nós vimos, inclusive, mais pela própria publicação na imprensa oficial do município, nós verificamos o processo licitatório sendo executado, né, e gostaríamos de esclarecimento sobre essa demora na inauguração. Já estamos no mês de novembro, há 11 meses da construção da Casa da Cultura, e até o momento ela não foi inaugurada, e aí, assim, uma notícia bem, muito sintética, muito resumida, eu gostaria de maiores esclarecimentos para essa, inclusive para, pela, porque somos cobrados pela comunidade também, né, a respeito dessa situação.
Mais algum vereador?
Até vereador porque Ernesto? É pela segunda vez, né, que ela foi.
Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento 44/2013. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Geraldo Weber. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura do requerimento 55/2013. 45, desculpa.
Requerimento 45/2013. Senhor prefeito, os vereadores que subscrevem requerem na forma regimental e depois de ouvido o plenário que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe esta Casa de Leis informações acerca do cumprimento do termo de ajuste e conduta, TAC, firmado entre o município, o Ministério Público e a Associação de Moradores do Balneário São José, principalmente concernente à obrigação do município na questão do plano de expansão da rede elétrica do loteamento São José. Item 1B da cláusula 2ª do TAC, em anexo. Justificativo. Esse problema é de ordem social, gerando desconforto aos moradores do referido loteamento. Muitos munícipes já procuraram esses vereadores pedindo solução para esse problema. Sabemos que o município assumiu o compromisso de tal benfeitoria, através do citado TAC. Itapuá, em 1º de novembro de 2013, Daniel Silvano Weber, vereador do PMDB, Jefferson Rubens Garcia, vereador do PMDB, e Ernesto Policarpo de Aquino, vereador do PSC. Está anexo o termo de ajustamento de conduta.
Em discussão, requerimento 45.
Senhor presidente, gostaria de ter acesso ao requerimento. Senhor presidente, a justificativa do requerimento foi bem clara. Na administração anterior ainda, no mês de dezembro de 2011, assinou um TAC junto ao Ministério Público de Itapuá, se comprometendo com algumas melhorias naquele balneário de São José. Em especial, como foi estado no requerimento, a questão da expansão da rede de energia elétrica naquele loteamento. Pois bem, o artigo a que se refere no TAC, a obrigação do município de fazer tal benfeitoria, diz o seguinte: até o dia 1º de 6 de 2012, compromete-se a encaminhar à Câmara de Vereadores projeto de lei contendo o plano de expansão de rede elétrica no loteamento São José, conforme citou aqui o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A administração anterior não mandou esse projeto para a Câmara. A comunidade nos procurou pedindo que fosse dada uma solução para esse problema que todos nós conhecemos, que é a questão da energia elétrica daquele balneário. Eu quero aqui deixar registrado que o prefeito Sérgio, na sua outra administração, colocou inúmeros postos naquele balneário, fez inúmeras extensões de rede, com aprovação desse poder legislativo na época. E eu vejo que, por ser um problema de ordem social, se o prefeito enviar um projeto de lei com tal benfeitoria aquele bairro, aquela comunidade, com certeza os vereadores serão contrários ao projeto de lei. O que precisamos é resolver por ter sido virado um problema de ordem social. As pessoas que lá residem, muitas foram enganadas pelas pessoas que venderam o terreno, venderam com a promessa de que a luz chegaria, de que teria rede elétrica, e infelizmente não chegou até o momento. Se foi assinado um TAC, independente de quem era o prefeito na época, o cargo de prefeito, quem assumiu, eu vejo que tem a obrigação de dar sequência ao trabalho. Por isso, eu peço a aprovação dos demais vereadores ao referido requerimento, para que possamos dar a resposta necessária aos munícipes daquela localidade.
Mais algum vereador? Vereadora Márcia?
Senhor presidente, um ótimo requerimento, também concordo, nós temos uma situação bem séria, mais uma temporada está entrando, mais uma situação que está ainda à mercê da discussão, e não se toma nenhuma decisão concreta. ou se vai se fazer ou se não vai se fazer, ou se vai ter multa, como é que vai funcionar. E o município hoje está realmente deixando a desejar com essa comunidade toda, que está realmente solicitando, não estão ali de favor. As pessoas adquiriram o imóvel, como o vereador falou, muitas pessoas foram enganadas, foram prejudicadas, porque no ato da compra houve uma fala e até o presente momento essa fala não foi concretizada. Então, acredito que nós temos que realmente estar tomando algumas providências e verificar junto ao Poder Executivo o que está faltando. Procuradoria Jurídica do Executivo para verificar, para viabilizar essa situação. Ou viabiliza através do Poder Executivo ou junto à Justiça do nosso município, para que essas pessoas realmente possam ter o seu direito realmente consolidado, que não pode deixar da forma que está e fazendo de conta que nada está acontecendo.
Senhor presidente.
Vereador Ernesto.
Estive em visita, estive em loco lá sexta-feira numa casa, onde se encontra três pessoas enfermas. E realmente, a gente sai de lá assim, com nem sabendo o que falar, né? E nem sabendo o que fazer. Esse é o pior. Então, eu acredito que esse requerimento veio a calhar, né? Não só na luz, como na água. Hoje, outra pessoa, conversando com ela, diz que agora em dezembro o senhor vai tirar o rabicho, o famoso gato, porque daí na temporada vem muitas pessoas, ele diz que vai ser obrigado a tirar. E esses munícipes vão ficar sem energia. Eu acredito que, com certeza, tem que fazer alguma coisa.
Até, senhor presidente, só para complementar, até porque nós temos que ter qual é o plano de expansão que a Celesc oferece? O que a Celesc está fazendo nesse meio tempo? Quem já convocou, quem já solicitou a Celesc esse projeto e que a Celesc se manifeste também nessa situação? Até porque fica um empurra-empurra. E muitas pessoas acham que o projeto de lei está aqui na Câmara e que os vereadores estão segurando essa situação. E, na verdade, nós não temos nada tramitando que possa tratar desse assunto, que possa ajudar a resolver o problema da população. Então, nós temos que realmente clarear essa situação, esclarecer a população e, se for o caso, até chamar os responsáveis nessa Casa de Lei, senhor presidente, para que as pessoas possam saber realmente quem está deixando de fazer.
Senhor presidente, só mais uma colocação. A Celesc, pelo decreto-lei de 1979, a Celesc se exime da responsabilidade da questão da luz naquele balneário São José 1, como no São José 2. É obrigação do loteador de colocar a rede de energia elétrica. Ainda na primeira administração do prefeito Ervino, foi elaborado com a Celesc um projeto global de toda a área. Esse projeto a Celesc fez, onde é dividido em 22 etapas, para atender todo o loteamento. O prefeito Sérgio, na sua segunda administração, executou algumas etapas com a aprovação da Câmara. Tá? E hoje, para se dar sequência ao trabalho, eu acredito que na época o prefeito, foi o prefeito Mário, que assinou o TAC, a ideia seria essa. Tem que se mandar um projeto de lei para casa, pegar esses projetos que estão prontos na Celesc, contemplando etapas, porque a Celesc não coloca mais um poste ou dois postes no São José. Se tiver o problema numa rua para colocar um poste, a Celesc só coloca se contemplar toda aquela etapa ao qual aquele poste está inserido. Então, o custo é alto para o município, diga-se de passagem, mas eu vejo que por ser um problema de ordem social, por existir lá pessoas, como o vereador Ernesto muito bem colocou, enfermas e necessitando de tal benfeitoria, nós não podemos nos eximir da responsabilidade e temos que ir a fundo e tentar buscar a solução para isso. Conheço o prefeito Sérgio, sei da sua sensibilidade como ser humano e acredito que não irá deixar de dar uma resposta contento para essa comunidade que tanto necessita de tal benfeitoria.
Até quinta-feira, vereador Daniel e vereadores, eu tive na rádio comunitária aqui, Itapuá FM, e após a minha entrevista ali, no mínimo, 5 pessoas ligaram do São José, aproveitando que tinha um vereador no ar, cobrando essa situação. E a gente teve uma resposta, claro, porém, falei com a diretoria, a presidência da associação, que convocasse uma reunião, convocando os vereadores, o executivo e a Celesc, porque a grande realidade é que, no olhar de muitos, eles pensam que é os vereadores que estão travando ou que não correm atrás. Porém, nós não podemos fazer nada disso aí. O que nós temos que fazer é o que estamos fazendo aqui agora. Então, eu creio que muito em breve vão marcar essa reunião com os três poderes, porque, na verdade, eles lá entendem que estão empurra para o outro, empurra para o outro, e ninguém resolve nada. Então, acho que essa reunião virá a bom tempo da associação, onde vai mandar um ofício para essa Câmara, convidando os vereadores, o Executivo e a Celesc para se representar.
Senhor Presidente, eles até nos cobram isso, porque no TAC diz que o Executivo enviaria projeto de lei à Câmara, que tem que ter autorização do Legislativo. O que eu estou deixando bem claro é que não foi enviado esse projeto.
É o que a vereadora falou, talvez já esteja aqui, né?
Então, esse requerimento é oportuno e é justamente para isso, para esclarecer a comunidade que o Executivo até a data não mandou projeto nenhum, solicitando autorização desse Poder Legislativo, e esperamos que, com o requerimento, o prefeito municipal nos envie esse projeto na maior brevidade possível.
Senhor presidente.
Vereador Carlita.
As etapas desse projeto de iluminação de São José foram muito bem lembradas pelo nosso companheiro. Elas foram paralisadas posteriormente pela questão do embargo do Fátima, né, até a regularização. O ex-prefeito Mário, né, já na sua administração, e no início da administração do prefeito Ervino, trabalharam para a regularização e o desembaraço ambiental junto com o Ministério Público para as intervenções que fossem necessárias, posteriormente, até o desembargo, e aí autorização para que se fizesse essas obras no São José. Enfim, agora, logicamente, chega o momento de que tem que ser... Por isso foi assinado o TAC, posteriormente foi assinado o TAC, mas lá se prevê a execução desse projeto. Enfim, os problemas ou não advindos na época por problemas ambientais, mas se é realmente chegada a hora de uma forte intervenção para que seja resolvido o problema. Nós vemos inúmeras ruas onde não há moradores, totalmente iluminada no município, iluminando só terrenos e toda essa dívida malemã é paga porque não tem moradia, é rateada entre todos os outros moradores na COSIP, né? Então, ali, que é um bairro dos mais populosos do município, no centro do município de Itapuá, com tudo para se tornar um dos bairros nobres da cidade, com essa precariedade na energia elétrica e outras deficiências, né? Então, tem que haver uma urgente intervenção realmente para que haja iluminação.
Senhor presidente, só corrigir, no requerimento está o vereador Edson Cunha Speck também.
Senhor presidente, só para finalizar, essa questão, esse vereador na época, também o vereador Caldeira, participamos de várias reuniões lá na Associação do São José, e espero que tenha um pouco de vontade, eu sei que não é mas a desburocratizar as coisas, porque na época, eu me lembro, ano passado, foi até usado aí para fins eleitoreiros, foi feito campo em cima lá na época. Eu acho que deu um grande passo, adiantou bastante. E vamos cobrar. Eu acho que também da Celesc, também tem que ter um pouco também de um pouco de força de vontade. Eu sei também pela importância de ordem social, a doutora Bárbara, a ex-promotora aqui da nossa comarca, também ainda está, apesar de não estar ninguém mais nessa comarca, mas tem grande participação e pode sempre contar com ela. Eu sei porque ela esteve até presente no começo do ano aqui também. Eu acho que está na hora, nós vereadores, executivo e também agora com a nova promotora aí também, eu acho que fazer uma reunião com a associação organizada também lá de São José, que tem a nova associação, para nós, se Deus quiser, nesse ano ainda, que não tenha ano político e coisa, resolver isso aí. Eu acho muito importante.
Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento em votação, requerimento 45 de 2013. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Geraldo Weber. Peço ao vereador Amarcio que faça a leitura do requerimento 46 de 2013.
Requerimento 46 de 2013, senhor prefeito municipal. Os vereadores que se subscrevem requerem na forma regimental e depois de ouvido o plenário que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Que providências serão tomadas com relação aos munícipes que não têm condições financeiras de construir as calçadas de fronte aos imóveis que foram notificados? 2. Como devem proceder esses munícipes? 3. Existe a possibilidade de, nestes casos, a Prefeitura construir as calçadas e fazer a cobrança parcelada no IPTU sem a cobrança de multa? Justificativa. Munícipes carentes procuraram esses vereadores solicitando informações sobre o que acontecerá caso não tenham condições financeiras para construir a calçada. Itapuá, 1º de novembro de 2013. Vereador Daniel Silvano Weber, PMDB. Jefferson Rubens Garcia, vereador do PMDB. Edson da Cunha Speck, vereador do PMDB. Ernesto Policarpo de Aquino, vereador do PSC.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento surgiu depois da visita de vários munícipes ao gabinete desse vereador, de contato nas ruas com os munícipes também que têm imóvel em frente a vias pavimentadas. E nem todos, senhor presidente, nem todos, não na área central aqui, mas na área mais afastada do centro, que passou o asfalto, têm condições de fazer tal benfeitoria em frente ao seu imóvel, até porque foi muito bem citado no ofício da CITA, enviado às Casas de Leis, o aumento no custo do metro quadrado das calçadas foi bastante significativo nesse ano, em decorrência da grande demanda que houve nesse sentido, devido à obrigação de fazer tal calçada em frente ao imóvel de vias pavimentadas do município, exigência essa do Poder Executivo através de uma lei municipal. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contrário à execução de calçadas em Itapuá, como sempre deixei isso muito claro nas discussões desse plenário. Mas a forma como está sendo feita é que eu não concordo. Eu acho que no atacado, como se foi lançada essa carta, obrigando as pessoas a fazer sem uma fiscalização do executivo, sem um padrão definido, a questão hoje de gente pavimentando calçadas com concreto, eu sou particularmente contrário a isso, a questão da permeabilidade do solo é bastante prejudicada, e eu vejo que isso é um problema maior que nós estamos criando para o futuro. Se continuar sendo executado da forma como estão sendo executadas essas calçadas de Itapuá, o problema se agravará ainda mais no futuro bem próximo. Isso não só citando a questão dos concretos, mas também o alinhamento das mesas. Nós temos um exemplo claro hoje na Avenida André Rodrigues de Freitas, onde as calçadas foram feitas à revelia, cada um da forma como achou que devia se fazer, à frente da nossa Câmara, que hoje é em declive, não tem como um deficiente físico caminhar. Vários outros pontos na André Rodrigues de Freitas não tem como uma pessoa sã caminhar, imagina um deficiente físico. Então eu, particularmente, sou contrário e não tenho dúvida de que o problema virá e virá muito maior do que o problema que nós temos hoje com a falta dos passeios. Para evitar, senhor presidente, uma demanda jurídica, que não tenho dúvida que irá acontecer, quando as execuções começarem a chegar, as multas, a demanda jurídica, o número de processos, não tenho dúvida que será bastante alto, é que eu peço ao secretário, mais uma vez, que reflita e reveja isso tudo. Mas preocupado com as pessoas que não têm condição de executar as mesmas, é que eu fiz, junto com os demais vereadores, esse requerimento para ter alguma coisa oficial em mãos até para ampará-las numa eventual demanda que possa vir surgir no futuro. No mais, eu apresentarei isso e peço a aprovação dos vereadores ao requerimento.
Mais algum vereador?
Senhor presidente,
vereador Ernesto.
Há um mês atrás foi convocado nessa Casa de Leis o secretário para nos fazer uma colocação sobre essas calçadas, o qual ele veio, né? E um do pedido, que a gente fez uma indicação para esse vereador aí, que também colocasse, estendesse mais esses 180 dias para 360. Então, ele veio aqui, na época conversou com a gente aí, dizendo que realmente não tinha possibilidade e que a partir do momento que desse os 180 dias, as pessoas iam ser, então, executadas. Eu acredito que, mais uma vez, nessa hora, nós temos que usar o bom senso. Não só pelas pessoas menos desfavorecidas, como foi falado pelo vereador, mas também as pessoas esclarecidas, que essas esclarecidas também estão sem saber o que fazer. Eu acredito que a CITA, né, que veio aí, foi o ofício, foi muito bem. É tudo aquilo ali que a gente pensa. Então está na hora de nós refletir um pouco, para fazer com que a nossa cidade comece a andar. Foi feita a possibilidade, foi dita a possibilidade de nós fazer ruas pequenas ou avenida, como essa daqui da frente, todos os vereadores fizeram essa colocação como exemplo. É assim que tem que ser feita. Nós temos aí Ana Maria de Freitas, que não está ainda asfaltada, dá para fazer ali. Saneamento básico, uma calçada modelo, onde os demais munícipes se espelhariam ali, então fizesse. Eu acredito que dá para fazer um trabalho bom ainda, antes que isso aí fuja pelos dedos e venha trazer transtorno para nós lá na frente.
Senhor presidente, só para deixar registrado, na questão do requerimento, parcialmente, concordo parcialmente com os vereadores, até porque as pessoas que têm situação financeira precária, elas devem realmente procurar o setor competente da prefeitura, justificar essa situação e pedir providências. Uma outra situação que não foi destacada, mas que nós devemos deixar registrado, devemos lembrar aos munícipes, que o asfalto foi totalmente gratuito aos munícipes. E o que sobrou aos munícipes hoje, nas ruas asfaltadas, foram as calçadas. Nós temos ruas que estão sendo feitas com paralelepípedo, com aquela bloquete, e que os moradores estão pagando o bloquete, além de pagando a calçada. Em contrapartida, na rua que tem asfalto, o asfalto foi gratuito, os moradores só têm que colocar as calçadas. Então, nós temos poucas pessoas, infelizmente, que não vão poder colaborar, mas que deu uma mudança geral no município, que começou a mostrar a nossa cidade como uma cidade um pouco mais organizada, já mostrou. Que nós temos realmente falhas nesse processo todo, nós já apontamos isso desde o começo do processo. Infelizmente, a forma que veio, o encaminhamento aos moradores, a falta de publicidade, a falta de trabalhar com a questão da educação, para mostrar para as pessoas que existem leis antigas, como foi citado na cita, que nós temos essa lei já antiga, que nós já temos esse direito e esse dever de fazer as calçadas há muito mais tempo, não foi só agora. Agora está sendo só feita a parte administrativa, cobrando. Infelizmente, nós não temos fiscais observando realmente o tipo de calçada que está sendo implantado na cidade, nós temos tudo isso. Mas nós não podemos deixar que o morador deixe de colaborar com o município. Que ele realmente cumpra aquilo que é da sua frente da sua casa, no mínimo. Porque se o morador que tem bloquetes está tendo que pagar para poder ter o bloquete e ainda fazendo a calçada, o morador que ganhou o asfalto, 100% gratuito, deve colaborar com o município, sim. Podemos até fazer uma prorrogação de prazo e tudo mais. Podemos até melhorar essa situação. Mas deixar de colaborar, eu não acho correto, porque o município de Itapuá tem que crescer ordenadamente. E essa situação das calçadas colabora muito com o município de Itapuá quando se coloca da forma mais correta. Deixando bem claro que as pessoas carentes, elas devem, sim, elas devem se dirigir, eu já encaminhei algumas pessoas, de se dirigir ao setor competente e justificar, ir lá fazer o requerimento e justificar. Eu acredito que haverá uma resposta. Como nós temos o Refis, que muitas pessoas não pagam o IPTU, provavelmente haverá uma resposta para essas pessoas também. Mas a grande maioria pode, porque o asfalto passou nas principais. E nas principais são lotes que têm um valor elevado, que hoje, graças a Deus, o município está com uma situação bem melhor, e eu acredito que as pessoas sabem o valor de seus imóveis nas avenidas e sabem muito bem respeitar que o município de Itapuá tem que arrecadar e tem que melhorar. E uma outra situação também... Não, seria nessa situação seria isso, senhor presidente.
Vereador Carlito.
Senhor presidente, também concordo que o requerimento ele deva ser encaminhado para que, pelo menos, o executivo se sensibilize com a situação, talvez daqueles que não tenham possibilidade de manter ou de contratar o serviço. Se bem que isso está bem definido na lei que institui o calçamento, que é a 179/2008, ela prevê uma multa de 8 unidades padrão de município por metro quadrado do imóvel, ou seja, acho que deve estar em torno de R$3 e pouco a UPM municipal. Isso dá um valor substancial de multa para aquele que não realizar o serviço. E não realizando, o município irá efetuar a obra e lançar no IPTU. Isso está previsto na lei. Então, não resta muita alternativa ao contribuinte, né, em relação ao cumprimento do que está determinado na lei e das notificações que foram efetuadas. Ou seja, é uma multa pesada para aquele que não efetuar dentro do prazo previsto. E, além de pagar a multa, o município pode vir executar a obra e cobrar essa a obra, enfim, né? Então, esperamos que o requerimento sirva para sensibilizar o executivo, promovendo talvez um prazo maior ou alguma possibilidade de executar esse serviço para as pessoas menos carentes e de forma parcelada. Talvez fosse uma solução. Mas, enfim, vamos ver o que o executivo nos sugere em resposta a esse requerimento.
Mais algum vereador? Não havendo mais quem quer discutir, em votação, requerimento 46/2013. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Geraldo Weber. Peço à vereadora Márcia que faça a leitura da indicação 428.
Indicação 428/2013. Indica ao senhor prefeito municipal que, através do setor competente, providencie o ensaibramento e a extensão de rede elétrica para iluminação pública na rua Luiz Egomar Okoski, no trajeto entre a rua 960 à rua 1000. Justificativa. A citada via encontra-se intransitável e sem energia elétrica. Itapuá, em 1º de novembro de 2013, bancada do PMDB e vereador Ernesto Policarpo de Aquino.
Alguma indicação verbal?
Senhor presidente.
Vereador Daniel.
Senhor presidente, eu indico à Secretaria de Planejamento do nosso município que estude a viabilidade de se fazer mão única na rua Jair Reis Machado, no trecho compreendido entre a Avenida André Rodrigues de Freitas e a Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas. Eu passei ali ontem à noite, senhor presidente, e tem um estabelecimento comercial com estacionamento dos dois lados, é a rua do Banco do Brasil, entre a André Rodrigues e a Ana Maria. Existe um estabelecimento comercial ali, os carros ficam estacionados dos dois lados e inviabilizando a passagem de um automóvel no meio dos mesmos. Já houve acidente ali, inclusive, conversando com pessoas da rua. Então, como nós temos já outros exemplos de mão única aqui nesse mesmo, na área central do município, então que se estude a possibilidade de fazer mão única sentido Ana Maria a André Rodrigues de Freitas. A outra indicação, senhor presidente, é que seja atendido com a maior brevidade possível a uma solicitação de serviço do munícipe, que é a manutenção da rua 1750 com ensaibramento. E a instalação de luminária também na rua 1750, nas proximidades do número da residência 374.
Mais algum vereador?
Senhor presidente. Senhor presidente, hoje, né, eu fiz a leitura do decreto municipal sobre a situação de emergência do município de Itapuá. É uma situação bem séria, senhor presidente. Nós estamos aí no final de semana, verificamos como é que está a nossa praia. Está lastimável, está uma situação de emergência realmente. Só que nós não podemos ficar só no papel com uma situação de emergência. Eu solicito, senhor presidente, que venha, seja feita a solicitação da presença da Defesa Civil nesta Casa de Leis e traga para nós o que realmente de concreto está sendo feito. Porque as pessoas nos cobram a situação da praia, as pessoas estão reclamando da situação e não tem como não reclamar. Está muito sério. Todas as entradas de ruas que dão à beira do mar, elas estão realmente sem condições nenhuma. Os nossos postos guarda-vidas estão todos eles com prejuízo, estão prejudicados. Nós já perdemos alguns e vamos perder mais alguns. Lá na esquina do Hotel News, nós temos aqui um funcionário que é guarda-vida. Guarda-vida, ele sabe. Na esquina do Hotel News, aquele posto de guarda-vidas lá, ele está pronto para cair. Infelizmente, ele perdeu-se toda a estrutura. Né? Então, nós temos que tomar uma providência, saber o que o Executivo está fazendo. A partir do momento que lança um decreto municipal de situação de emergência, várias atitudes sérias devem ser tomadas. Então, a Defesa Civil toma frente da situação, porque é a Defesa Civil que passa a administrar essa situação. E nós precisamos saber da Defesa Civil quais são as atitudes. Eu estive na SDR na sexta-feira que passou agora, entregando os documentos da escola Nereu Ramos, e lá tive a oportunidade de falar com aquele senhor da Defesa Civil, o Edivaldo, e eu perguntei a ele. E ele meio que não soube dar uma resposta concreta. Aí me preocupou mais ainda, porque se ele lá é o coordenador da Defesa Civil da região e não está atento à situação que está acontecendo na nossa praia, no nosso litoral, aí a situação fica bem mais séria. Então, eu solicito, presidente, que o senhor faça, encaminhe através da casa um ofício à Defesa Civil do município para que eles possam nos trazer numa dessas reuniões nossas de comissão agora, com urgência, ou até o senhor pode convocar uma reunião extraordinária, para nós tratarmos exatamente da situação da orla, do que nós, enquanto vereadores, podemos fazer, o que o Executivo está fazendo, o que nós temos que pedir ao governo estadual providências. Porque é uma situação muito séria e é o nosso... Como diz o ditado, é o pupilo, né? Se nós não temos uma praia decente, como é que nós vamos querer receber os nossos veranistas? Então, está bem complicado. Os moradores da orla estão reclamando diretamente e, infelizmente, a situação está muito parada. Um outro requerimento é a respeito de placas. Nós temos a questão da publicidade na cidade, nós temos lei municipal que ampara a publicidade. Mas, infelizmente, nós temos comerciantes desobedecendo as regras das publicidades da cidade. Eles colocam, começa a chegar a temporada, eles começam a colocar placas e cartazes em locais indevidos e locais onde prejudica o trânsito da cidade. Então, nós temos uma situação, eu vou amanhã conversar com o proprietário, mas eu vou estar solicitando também, através do ofício, senhor presidente, que os comerciantes da cidade cuidem onde colocam suas placas de propaganda, porque uma coisa é olhar para o seu comércio, mas nós temos que ter um olhar maior, nós temos que ter um olhar para os nossos munícipes, nós temos que ter um olhar para os nossos motoristas, enfim, para toda uma situação que integra ao município de Itapuá, não apenas um ou outro comércio. Quando se coloca uma placa de publicidade, ele está fazendo um trabalho para ele, mas ele também tem que olhar que ele tem que fazer trabalho social, que é muito mais sério, porque nós temos os motoristas que saem prejudicados, em especial bicicletas e os motoqueiros. Quando tem uma placa onde está no local baixo, onde perde a visão da esquina, prejudica, em especial, os motoqueiros e os ciclistas. Nós estamos tendo esse problema.
Senhor presidente, eu digo que o setor competente que providencie uma placa de sinalização ou alguma coisa que evite, que vá evitar acidente no futuro ali na rua Malvina Barbosa com a João Batista Velém. Eu acredito que já teve um vereador que já fez essa indicação, vamos reforçar isso aí. Sentido do artefato de cimento do Barbosa para João Batista Velém. Que na saída ali, a pessoa que sai não tem visão nenhuma de quem vem na esquerda. Então, o próprio Barbosa, que sai com o caminhão dele para fazer as entregas, como ele não tem como eu sair em segundos daqui, eu sou obrigado a sair bem lento. Então, isso pode provocar um acidente no futuro. Então, que providencie aquelas placas que a gente vê na rodovia estadual ou federal, próxima curva, que tem uma numeração 4, 3, 2, 1, e que coloque uns tachão para que a pessoa veja a placa e se obrigue a segurar, a frear o caminhão, ou o carro, ou a moto, que seja em cima do tachão, para que dê tempo para essa pessoa que esteja saindo da Malvina Barbosa, né, fazer todo o contorno e pegar a sentido esquerdo ou a direita. Ali. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Ernesto.
Indico ao senhor prefeito, ao setor competente, na rua 1300 tem um trecho ali, que é um apagão, acho que é o conhecimento de todos, tem duas postas ali não tem energia. E ali as pessoas estão com muita dificuldade, ele vem a tempo esse requerimento, os moradores do Verimar já fizeram lá, protocolaram, eu também no início da gestão fiz uma indicação aqui, agora eu vim reforçar. É uma baixa, precisa ali da baixa tensão. E os canecos, simplesmente isso, para que essa comunidade não sofra mais com isso. Já teve pais que falou que vai tirar a sua filha da faculdade porque está com medo daquela situação ali. E também uma moção ao Conselho de Saúde, a equipe da Simone, eles foram premiados aí, por isso que é bom a gente participar. E eu, como presidente de comissão da saúde, e da educação e da ciência social, a gente procura estar sempre presente nos conselhos. E é bom saber que a saúde recebeu um prêmio assim que realmente deixa nós muito orgulhosos. E, como a gente falou, tem que começar a divulgar. É uma moção, então. Obrigado. Um aplauso. Assinado por todos, né?
Senhor presidente, eu quero deixar registrado também uma solicitação de moção de pesar pelo falecimento da senhora Mary Kojikowski, foi nossa primeira presidente da APAE de Itapuá. A APAE de Itapuá ela foi fundada no dia 8 de outubro de 1997, e a primeira diretoria, a primeira diretoria foi a dona Mary Kojikowski, a dona Nair Mertens, a Romilda Velém, Nós estávamos num grupo grande e ela assumiu a diretoria e fez um excelente trabalho. Não foi a primeira vez, ela teve como presidente duas vezes e ajudou muito o município de Itapuá. E veio a faltar nesse final de semana. Então, eu quero pedir uma moção de pesar pelo falecimento dessa senhora. Também, senhor presidente, houve um outro acidente no caminho que vai para o porto. E hoje foi uma bitrem, né, uma carreta. E ela tombou. E ali nós sabemos que ali não é SC, ali é uma estrada nossa. Então, ali, senhor presidente, se continuar do jeito que está muito sério. Eu acredito que nós vamos ter que colocar redutor de velocidade, porque os caminhoneiros eles não estão respeitando. E o que aconteceu foi muito sério, porque ela atravessou totalmente no meio da rua. Então, isso prejudicou todo o andamento do trabalho e as pessoas elas não estão verificando que ele tem curvas acentuadas e que podem prejudicar. E nós temos a comunidade grande ali ainda, né? Então, as pessoas estão desesperadas, estão preocupadas, assustadas com a situação, com o excesso de carretas tombando naquela avenida ou naquela estrada onde é municipal. Então, ali eu acredito que nós teremos que solicitar redutor de velocidade, porque tem placas, tem tudo mais, tem sinalização, e as pessoas não estão respeitando. E, infelizmente, nós tivemos, nesse final de semana, o falecimento de um motoqueiro na SC-416 também. Nós tivemos um falecimento e nós estamos tendo vários acidentes seguidos. Mas entre o trevo até a questão da entrada do porto, ela está uma situação muito séria e nós temos inúmeros moradores naquela comunidade. Então, ali eu solicito um redutor de velocidade.
Vereador Carlito.
Senhor presidente, nós, os munícipes, a Câmara, o Executivo, em um certo momento aqui na cidade... Todos nós ficamos preocupados com o fluxo de tráfego de caminhões aqui no centro da cidade. E houve várias discussões, etc. Mas nós vemos hoje que está ocorrendo um sério problema nas nossas vias pelo excesso de carga, pelo excesso de material de construção, principalmente de areia, nas nossas vias municipais. O asfalto está deteriorando e, pelo excesso de peso e construções, principalmente ali na área do Balneário Rainha, ali nos condomínios, as construções estão ficando abaladas. Nós temos extratoras de areia aqui no município que os caminhões estão com excesso de cargas e estragando as vias públicas. Isso é um prejuízo para o município, é um prejuízo para os contribuintes, que nós recolhemos impostos para manutenção e esse dinheiro poderia ser empregado em outras, nas áreas de saúde, na área de educação. Então, eu indico, gostaria de fazer uma indicação ao Executivo, né, que é através dos setores competentes e do planejamento, e fixe placas limitando, especificando o limite de cargas da tonelagem a ser transportada nas vias urbanas. Tendo fixando a placa, a fiscalização daí que exerça o poder, intensifique a fiscalização, exerça o poder de polícia para que tome as providências necessárias. Mas tem que haver uma limitação nas vias públicas da tonelagem de máxima dos veículos de carga. Isso é em várias cidades do nosso litoral, em várias cidades, isso daí é comum em todas as cidades balneárias, né? E por que aqui não especificar? Principalmente ali na já existe um acesso construído pelo porto, né? E os veículos têm em transportar na beira-mar, é onde o asfalto é mais frágil, né? E está danificando ali as ruas e as construções. Seria essa a indicação.
Jefferson. Senhor presidente, eu ia fazer uma indicação, mas eu acho que é a mesma que a vereadora fez ali, eu só quero confirmar, é a regulamentação das placas publicitárias, devido à poluição visual, né? Seria isso?
Já tem a lei.
Tem a lei. Então, a regulamentação e a padronização. Tá. E nas vias urbanas, no perímetro urbano, na via José Alves e também na rodovia SC-416, agora Pedro Ivo Campos, né?
Rodovia é que ele é estadual, nós não podemos proibir, né? Ele tem que ser o governo que tem que proibir.
Não, mas não é na rodovia, seria no trevo.
Ah, no trevo.
Onde chega ali na frente.
Trevo
ali,
é nosso.
Eu sei que só que o nosso município que está crescendo e eu acho que não está uma poluição muito visual ali, tá? Né? É. Chega ali, tá uma falta de padrão, alguma coisa.
Enfeitando o morro,
uma
né?
Uma parte, senhor vereador. Há placas, como bem a nobre vereadora falou, e a preocupação do nobre companheiro, placas em área pública é proibido. Existe uma lei municipal proibindo fixar placas de propaganda em área pública. Calçada, áreas de domínios de vias públicas e estradas.
Concordo. E eu acho
então
que até
é proibido. É somente dentro do terreno que é possível. Falta é só
a fiscalização. Se tiver a fiscalização, o exemplo que foi feito aqui no final da Avenida André Rodrigues, no Carvalho ali, tu vê, nunca mais teve alguma placa ali, porque o pessoal bateu firme ali. Eu acho que lá naquele morro merece uma padronização.
Mais algum vereador? Nós não temos nenhum inscrito para o espaço regimental. Gostaria de pedir aos vereadores, eu tenho somente aqui umas três notas para...
Senhor vereador, eu gostaria de... Mais uma parte, por gentileza. Parabenizar a nossa nobre colega, a vereadora Márcia. Hoje é aniversário da nobre colega. Então, gostaria
no
de
final, parabenizar. No final, eu dou os parabéns para ela, tá, vereador?
Tá, ok.
Somente pedir aqui a autorização dos vereadores para nos usar a tribuna, só... Uns relatos aqui importantes para o nosso município. Estamos cientes que essa semana vai começar a segunda etapa do asfalto em Itapuá, da Avenida Brasil, que é muito importante, vamos começar a demolição ali do paralelepípedo, para em seguida receber a manta asfáltica. Também a Praça do Rainha, o vereador Carlito falou que já começou hoje, né? Já chegaram, já estão começando lá, mexer lá, né?
Segunda
passada. Passada, né? Não, foi licitada, mas não começou semana passada, né? É? Então isso é muito importante. Até eu achei que ia começar hoje, entendi que era hoje, segunda-feira. É a praça que o pessoal ali tem um grande anseio por isso, e eu acho que vem em boa hora. E dizer aos moradores de Itapuá, muito especialmente ao vereador Thomas, da Figueira, que quinta-feira, quando nós estivemos na reunião da SDR, o Edivaldo, da Defesa Civil, em nome da Defesa Civil do Estado, doou uma ponte de concreto ali para a Figueira. Eu não sei como é que é o nome que caiu ali, não. Lá da Figueira.
Pequeno.
É Rio Pequeno.
Não coube, não vai dar certo.
Não sei, pelo que eu sei.
Senhor presidente, só vou informar, completar. Ali tem menos, não dá para fazer duas pistas.
De 5 metros, todas as pontes de 5 metros de largura, justamente.
Aí, como não houve possibilidade, ele comentando comigo após, ele falou que eles vão fazer no Palmeiras, que aí para fazer para os dois lados.
Segundo ele falou na SDR, ele tomou a palavra e falou, dessa que estava garantida, ia conseguir mais uma para o Palmeiras. Isso foi o que ele falou na reunião da SDR, foi aprovado, então essa ponte até foi discutido sobre a largura, mas disse que é um padrão que tem de 5 metros. Então, seria uma pista de rolamento e o restante fazer ciclovia e pedestre. Então, acho que...
Senhor presidente, o senhor trouxe o tema e eu gostaria só de uma informação, se Vossa Excelência puder me esclarecer. Já houve empresa vencedora da licitação do asfalto, da massa asfáltica para aquele trajeto do asfalto?
Da primeira?
Da segunda.
Não, da segunda não.
Eu não consigo, eu não concordo e vejo que a forma não é essa, não é correta. Quanto tempo o pessoal está andando ali no bairro?
Já entrou na casa a licitação, vereador. Semana passada já entrou.
Eu sugiro ao executivo que antes de fazer a retirada daquelas lajotas, que se faça o processo licitatório, depois da empresa ter a empresa vencedora da massa asfáltica, aí sim tira-se as bloquetas, faz a base e traz a massa. Quanto tempo o pessoal está aguentando barro e lama ali naquele trajeto sem necessidade? A obra é necessária, parabenizo o executivo por isso, é um pleito nosso muito antigo, Vossa Excelência sabe disso, mas que primeiro faça o processo licitatório, tenha-se a empresa vencedora da licitação, aí sim tira-se os bloquetes, faz a questão da terraplanagem, para não que o munícipe não tenha que conviver com mais esse transtorno por tanto tempo conforme está convivendo ali hoje.
Eu entendo, até conversando com o secretário de obras e o prefeito semana passada, eles acham que eles iam demorar muito naquele trajeto, onde começaram mais cedo. Então, por essa razão, já entrou o edital da nova licitação, e o trecho sendo maior vai ter mais tempo ainda para eles poderem trabalhar, porque lá é 1 quilômetro e pouco, né? Vai demorar mais, então eu creio que com 10 dias já vai ter feito a licitação, e nesses 10 dias não vão conseguir deixar pronto. Mas então, essa vez, acho que eles acertaram na última licitação.
Mas é que o processo licitatório, nós sabemos que pode haver recurso, pode haver contestação. E se acontecer isso?
É, se acontecer mais uma vez, o munícipe vai sofrer. É bem lembrado, mas esperamos que não, né? E dizer também, vereador Daniel, que aquela vereadora Márcia, nós que somos vereadores Jafinho, aquela tão sonhada sinaleira na Rua do Príncipe, vai sair. Estarão instalando agora, mês que vem, esse mês, antes de Natal, está sendo instalada. E aquela pretensão de fazer uma rotatória no final da André, só para depois da temporada, que não vai ter tempo de começar, e até porque também os recursos não são necessários de momento. Eu acho que isso é muito importante e já vai ajudar bastante esse sinaleiro nas duas, no cruzamento da André Rodrigues Freitas com a Rua do Príncipe.
Apenas uma, senhor presidente?
Ali só uma, de momento só uma, no valor de R$56 mil.
Que nós temos lá na Celso Ramos, esquina com André Rodrigues de Freitas, também um problema seríssimo, né?
É ali para ser uma rotatória,
várias,
né?
Várias outras situações aí que precisaria já do semáforo.
É, ali tem um projeto da rotatória, porém, segundo falaram, que esse ano não tem condições por causa do orçamento de fazer, mas assim que acabar a temporada, já vão fazer a rotatória.
A preocupação é muito grande com essa temporada, porque nós já sentimos nesse final de semana que era um feriado municipal no sábado, feriado nacional. O excesso de povo na praia e os munícipes, os motoristas, realmente com uma dificuldade muito grande de transitar dentro da nossa cidade e com a questão da alta velocidade novamente, né, senhor presidente? Então, nós vamos ter realmente, a Polícia Militar vai ter que fazer um trabalho muito intensivo, porque não vai dar conta de atender toda a demanda, principalmente para os motoqueiros.
Com certeza. E dizer também, vereador Ernesto, que eu sei que todos nós nos preocupamos com isso aí, com placas, sinalização, né? Foi mandaram confeccionar 300 placas para colocar nas nossas ruas, que é só um começo, 300, é só para começar, né? Mas eu acho que já é um passo bom para esse ano. E cremos que a partir do ano que vem as coisas vão começar a melhorar. Então seria só isso que eu queria deixar esclarecido aqui aos vereadores. E eu queria convidar agora a todos nos colocar em pés e cantar os parabéns para a nossa vereadora que hoje completa mais um ano de vida. Não sei a idade, não sei, não, vereador. Dizer, vereador, que Deus te abençoe, que dê bastante saúde, felicidade e bastante garra. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade.
Muito obrigado.
Queremos agradecer a presença de todos e, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.